Bom, mais uma vez estamos aqui para servi-los, servir à família brasileira que está à mesa nesse exato momento, eu tenho certeza disso, aquela sequência de pratos bem medíocres, pratos medianos, pratos mornos, aquela coisa que não é qualidade, é quantidade, né? O importante é encher a pança. Estúdios número 3, animados hoje, Ofelinha está aqui, Berê está fora do estúdio hoje, e hoje contamos uma visita ilustre aqui, José Heraldo vulgo rádio aqui nos visita, entra aí, entra, tadinho, cara, deixa eu te dar um abraço, cara, e aí, beleza? Pô, que legal que você veio, cara, você veio de Campinas hoje ou não? Pode falar aqui, cara, fala no microfone, tá com vergonha, fala no microfone, ah, então beleza, você parou com o beach tênis, o que aconteceu? Não, mas tá meio diferente. Você tava mais em forma da última vez que te vi. Mas tá bem, certinho, Carol? Então, beleza. Ô, Berê, serve um cafezinho. Vai um cafezinho, Radinho? Vai um cafezinho? Serve o cappuccino, o que você quer? Um ristretto? Dá um ristretto pra ele, Berê. Beleza, Radinho, depois a gente fala mais. Pô, que legal, sempre bom receber visitas aqui nos estúdios número 3. Então vamos começar. Vambora? Bora, Ofelinha. Vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E é claro que eu vou abrir o buffet tecendo alguns breves comentários sobre a Guerra de Titãs, a briga entre Elon Musk e Xandão, ou entre Elon Musk, como diz o deputado lá, e o Xandão. Eu, óbvio, vocês já sabem, né? Eu sou time Elon Musk, mas não tem dúvida. Mas eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo do Twitter sair do ar, porque, pô, esse negócio de bloquear conta, isso aí já rola há muito tempo aqui, né? Isso é normal. Mas a hora que o Elon Musk falou que ele ia liberar as contas bloqueadas, ficou puto lá, vou liberar tudo, saiu chamando a atenção do Xandão, mandando mensagem direta, eu falei, fudeu. Lá vou eu ter que ter uma VPN, eu não posso ficar sem o Twitter. O Twitter é muito importante, não só para o meu conhecimento diário, para eu ficar informado, como para municiar a minha equipe de redação e produção do Dono da Verdade, cara. Senão fudeu, eu fico sem ter o que servir aqui no buffet. Então eu estou acompanhando de perto esse caso, mas eu vou falar, eu tenho algumas reclamações a fazer para vocês e abrir um pouquinho o coração, porque assim, apesar de ser uma coisa divertida e que tomou bastante a minha atenção no fim de semana passado, fiquei acompanhando e tal, apesar de ser engraçado e com os memes todos, né? Tem os memes do Xandão estão demais, né, cara? E circulando o mundo todo, isso que é um barato. No mundo todo os caras zoando o Xandão, fazendo ele de Voldemort, tal. Ele tem essa plasticidade que ajuda nos memes. No fundo do meu coração, eu acho um negócio muito triste, cara. A hora que é tipo o sorriso do palhaço triste, manja? Eu dou risada, mas puta, você fala, que paizinho de merda que a gente vive aqui, né? Mas que república bananeira, porque assim, não basta só ter um juiz com esses superpoderes que faz o que quer, bolou um inquérito lá, consegue enfiar tudo nesse inquérito e faz o que quer. O pior de tudo é que a galera apoia, cara. Esse que é o pior. Talvez no nosso mundinho aqui, da audiência mais qualificada da podosfera mundial, possivelmente não. Mas no país Brasil, República Federativa do Brasil, eu não vi pesquisa ainda. Mas se fizer, eu garanto que a maioria apoia. Apoia Xandão. Tamo com o Xandão. Tamo com o Xandão. Eu já falei várias vezes aqui. O principal problema é que o brasileiro é um povo invejoso e com baixa autoestima. E essa é uma combinação que não dá certo, porque aí cola muito bem aqui o discurso, que é o discurso assim que eu vi por todos os lados essa semana, inclusive de jornalistas, uma galera. O discurso é quem esse gringo bilionário acha que é? Tem que respeitar as leis do Brasil, o nosso Brasilzão, esse gringo, esses bilionários não vão fazer o que quiserem aqui. Isso é um discurso de povo invejoso e baixa autoestima. E o pior é que a turma toda apoia. E na turma, a turma inclui todos os meios de comunicação, jornalistas, celebridades, todo mundo apoia. Então isso me deixa triste. Eu sei que essa é a realidade, mas me deixa triste pelo seguinte, porque agora, como o negócio circulou o mundo todo, fica um monte de amigo meu me perguntando, meus amigos gringos, essa semana eu recebi mais de 20 contatos de amigos gringos perguntando, ô, que é esse cara? Quem é Alexandre de Moraes? O que está acontecendo aí no Brasil? E eu fico com vergonha, porque, pô, entre nós aqui eu xingo o Brasil. Mas para os meus amigos gringos eu dou uma levantada, né, cara? É assim que funciona. Eu falo, pô, Brasil, legal e tal. E aí eu fui humilhado essa semana de ter que explicar para cada um o que é o Xandão, como é que a gente está. E tem mesmo... quando os caras falam de ditadura no Brasil, é verdade, cara. É verdade. Isso não é um negócio... É que como a imprensa martela muito, parece que é uma coisa de louco, acho que por acaso eu falei semana passada do Monarque. A perseguição que o monarca está sofrendo no Brasil, só para pegar ele de exemplo, a perseguição dele é muito maior que qualquer Chico Buarque, Caetano Veloso teve lá no, na ditadura do Brasil. Mas muito maior, cara. Ele realmente está exilado lá. Ele teve que sair. Já fechou aqui no Brasil o Rumble, que era uma tentativa de concorrente do YouTube, foi embora do Brasil por causa disso. Semana passada, o Locals, que é um espaço para jornalismo independente, comentários e tal, também saiu do Brasil por causa dessa porra. Então é verdade, cara. Quando os caras falam, é porque é verdade. Existe, não é que estamos, nossa, uma ditadura e tal, mas nesse aspecto, é verdade. Não tem liberdade de expressão no Brasil. Eu só tenho liberdade de expressão aqui porque o Xandão tem medo de me calar. Né, Ofelinha? O Xandão tem medo, então eu ainda consigo ter. Mas vamos falar a verdade. As queixas da galera reaça, elas têm fundamento. E tá aí, só não vê quem não quer. Agora, falando em galera reaça, eu tenho as minhas queixas aqui. Uma coisa que tá me irritando muito nessa história, e o Elon Musk cair de gaiato nisso, que aí eu vejo lá o Elon Musk, o Nicolas Ferreira, esses caras do Bolsonaro verso aí, me irrita muito essa galera Bolsonaro verso pegar carona nisso daí e ficarem posando aí de bastiões da liberdade contra o Xandão. Teu cu, tá? Teu cu. Porque, por um acaso, nessa equação que está vigente hoje, eles estão no lado perdedor, no lado que está sendo oprimido. Agora, não vem com esse papinho não de ser bastião da liberdade, porque eu tenho um pouquinho de memória. Eu lembro aquela mulher, não sei se vocês vão lembrar, que eu sou chato. Teve uma mulher, uma vez, que estava passando, acho que uma carreata do Bolsonaro lá, acho que era no Rio de Janeiro, numa estrada no Rio de Janeiro, ela ficou xingando o Bolsonaro, ela foi detida pela Polícia Rodoviária Federal. Vocês lembram que rolou isso? Eu lembro. O próprio Danilo Gentili, e ele levantou isso essa semana, os caras foram atrás do Danilo Gentili, alegando um negócio de pedofilia num filme dele e tal. Beleza, eu entendo que a intensidade não é a mesma. Mas o espírito de querer controlar a informação é o mesmo. E mais, guerra Elon Musk e Xandão. Essa semana, o senhor Flávio Bolsonaro foi lá no Roda Viva. Perguntaram para ele, e o que, que você acha, tem que empichar o Xandão? Ele, não, acho que não é por aí. Não sei. Ah, puta de um covarde. Então também não vem com esse papinho aí, que são os bastiões da liberdade. Por um acaso, hoje eles estão nesse papel. Mas se tivessem plenos poderes, pode ter certeza que seria diferente. Ou vocês acham que se Jair Bolsonaro não fosse incompetente e conseguisse dar o golpe que ele queria dar, você acha que ia ter liberdade de expressão? É óbvio que não, né, cara? É óbvio. A verdade... Desculpa, Ofélia, eu já vou... Tô me estendendo demais aqui. A verdade é o seguinte, o grupo dominante sempre quer controlar a informação. Sempre quer controlar. E isso não é só no Brasil, no mundo todo, mas numa república bananeira como o Brasil, cada vez mais. E tem várias maneiras de controlar essa informação. Você pode ser pelo chicote ou pela cenoura. Né? Então a gente tem, hoje a gente tem os dois. Tem o chicote e a cenoura. O chicote é Xandão, inquérito das fake news, é isso. E a cenoura é verba publicitária. Isso já tinha a cenourinha da verba publicitária e agora tem a cenoura com o chicote. E quem tá com esses dois instrumentos na mão, sempre quer usar, né? Uma última coisinha aqui, pergunto para você que tá ouvindo aí. Tem um detalhe nessa história toda. Vocês acham normal que o senhor Alexandre de Moraes, no Twitter, o endereço dele, do perfil dele, no Twitter, seja simplesmente @Alexandre? Vocês acham normal? Porque pensa, Twitter tem milhões e milhões e milhões e milhões de usuários. Como é que o Alexandre de Moraes conseguiu esse endereço tão especial? @Alexandre e nada mais. Porque aí eu olhei, ó, tô com a conta dele aberta aqui. Ele entrou no Twitter em agosto de 2017, mais de 10 anos depois do Twitter existir. Pergunto, como é que ele conseguiu essa arroba? Deram de presente para ele? Eu fico com essa dúvida. Ou ele exigiu? Será que ele foi lá? Ou o Twitter, na gestão antiga, para agradar ele, deu essa arroba tão especial? É um troço esquisito. É coisa de nego vaidoso, certo? É coisa de nego vaidoso. Enfim, pequenos detalhes. Ô, Felinha, manda uma saladinha aí. Notícia que saiu no UOL, acho que no dia de hoje, diz o seguinte: Ibama flagrou internet de Elon Musk em pelo menos 20 garimpos ilegais em um ano. Pô, Ofélia, não precisava nem separar a salada, né? Tá dentro do mesmo tema. Então vamos ler a reportagem do UOL. O Ibama apreendeu equipamentos da Starlink, a provedora de internet via satélite de Elon Musk, em pelo menos 20 garimpos ilegais na Amazônia nos últimos 12 meses. O número real de antenas da Starlink nos garimpos tende a ser ainda maior. Os dados apontam que o Ibama apreendeu mais de 90 aparelhos de internet nos últimos 12 meses, mas a marca do equipamento não foi anotada na maioria dos casos. Agentes do órgão estimam, no entanto, que quase todos os garimpos ilegais aderiram à Starlink. Mas, meu filho, o que, que a Starlink tem a ver, cara? Isso é a mesma coisa que você fazer uma... Faz uma... UOL, faz uma reportagem agora. Quantos aparelhos da Vivo ou da Claro são usados em estelionatos no Brasil? Ou quantos equipamentos da Vivo e da Claro são usados em golpes de presidiário? Dá licença, vai. Não, essa não deu, Ofelinha. Essa não deu. Manda outra. Ah, isso aqui, pô, esses caras são parça do nosso podcast. Notícia que vem aqui do ICL Notícias. Educafro e IFC entram com ação contra o X, Twitter, e pedem multa de 1 bilhão. Cara, essa Educafro é maravilhosa. A Educafro e o Instituto Fiscalização e Controle propuseram nessa quarta-feira uma ação coletiva estrutural contra a rede social X, antigo Twitter, pedindo, entre outras punições, multa de 1 bilhão de reais para reparação civil por danos morais, coletivos e sociais, que será revertida em benefícios da sociedade. Segundo as entidades, a rede social cometeu graves violações ao Estado Democrático de Direito brasileiro, como a incitação ao descumprimento de decisões judiciais e postagens desafiadoras às leis brasileiras. Tá vendo? Tem como esse país dar certo? Eu pergunto para você. Vocês ainda acreditam? Vocês acreditam? O texto afirma ainda que o X cometeu ataques à ordem pública e democrática, especialmente envolvendo ações que dão voz a grupos que tentaram recentemente um golpe de Estado no Brasil. Frei Davi Santos, diretor executivo da Educafro, explica que esse é um ato em defesa da democracia e representa um esforço para garantir que plataformas digitais operem de forma responsável, respeitando as leis e promovendo um ambiente seguro, online e respeitoso. Ô, Frei Davi, eu não vou nem ler o resto. Ô, Frei Davi, o senhor é um cara de pau, hein, amigão? O senhor é um cara de pau. Não, tem nada a ver. O que você tem a ver com a história? Eu queria entender o que a Educafro tem a ver com a história. Se o Xandão quiser entrar com uma ação em nome do Estado brasileiro, é uma coisa, mas o Educrafo não tem nada a ver com a coisa, bicho. Você quer dinheiro. Você tá pedindo 1 bilhão, ai, será revertido. Não sei como é que você vai reverter. Você se enfia em tudo, meu filho. Tudo você vem se enfiar. E o pior, cara, e que é capaz que dê certo, hein? É capaz que o cara consiga 1 bilhão aí. Mas enfim, cara de pau, chega de falar desse... Já falamos muito desse assunto, Ofélia, não tem outra salada? Não tem um outro assunto? Isso, manda o negócio dos fumantes, isso. Deixa eu abrir aqui, reportagem da revista Forbes, que dá conta do seguinte, ó: frustração millennial. Por que essa geração mirou no sucesso e acertou no burnout? Triste, hein? Triste. Chegando aos 40, os millennials imaginavam estar com a carreira consolidada, a vida financeira em ordem e vivendo na casa própria. Mas a realidade é outra para a geração que engloba nascidos entre 84 e 95 e que viu seus pais e avós baby boomers trabalharem duro para conquistar tudo isso. A frustração millennial envolve questões financeiras, profissionais e sociais, agravadas por crises econômicas e, mais recentemente, a pandemia. Pesquisas mostram que essa geração, que é a primeira a crescer conectada, é mais propensa que as anteriores a ter dívidas e leva mais tempo para sair da casa dos pais, comprar um imóvel ou carro próprio. Nossa, surpreendente. Segundo um estudo da Deloitte, o alto custo de vida é a principal preocupação social desse grupo, com o desemprego em segundo lugar. Foram 22 mil entrevistados, millennials e professores e profissionais da geração Z, distribuídos em 44 países. E aí vem, ó, no Brasil, 62% dos millennials afirmam viver apenas com o salário do mês e se preocupam em não conseguir pagar todas as despesas. Abre aspas. Comprar uma casa ou carro parecem sonhos distantes para esse público, afirma Tatiana Fiore, gerente de marketing da LHH Brasil. Mais de 50% dos millennials... Atenção, pessoal. Presta atenção. É muito triste isso, cara. Mais de 50% dos millennials estão esgotados, mostra a pesquisa. O burnout é o resultado de expectativas não atendidas, alta carga de trabalho e falta de reconhecimento e oportunidades de crescimento. 4 em cada 10 millennials, 40% aqui, dizem que se sentem estressados ou ansiosos no trabalho. Entre os brasileiros, aumentou 45%, se sentem esgotados. É ou não é triste? É um negócio lamentável. E segue aqui, ó. Esse cenário não fica restrito aos profissionais mais jovens. O burnout tem sido uma epidemia generalizada entre praticamente todas as gerações. Segundo pesquisa global da consultoria, 52% da direção das empresas dizem ter sofrido um burnout. No Brasil, esse número é ainda maior, 62%. Caralho, é muito burnout, hein? Diz aqui, ó, profissionais relatam um receio com relação ao futuro devido à instabilidade econômica e alta inflação que estamos vivendo, além da falta de suporte das organizações. Cara, então peraí, ó, eu não vou nem ler o resto aqui. Eu peço desculpa, eu não vou ler o resto. Eu só quero me ater aos argumentos que essa reportagem da Forbes deu. Então ela diz o seguinte, metade dos millennials estão esgotados. Mais da metade, né? Está aqui, mais de 50%. E eles falam aqui, ó, o burnout é resultado de expectativas não atendidas, alta carga de trabalho e falta de reconhecimento e oportunidade de crescimento. Então vamos lá. Segundo a Forbes, esse é o resultado disso daqui. Expectativas não atendidas. Pergunto a você, revista Forbes, quando na história da humanidade que as expectativas eram sempre atendidas? Quando que foi assim? Segundo argumento, alta carga de trabalho. Pera aí, ô Forbes, você vai me dizer que hoje tem mais carga de trabalho do que há 50 anos atrás? Ou do que há 100 anos atrás? Ou do que há 20 anos atrás? Você está me dizendo que hoje é mais carga de trabalho. Falta de reconhecimento. Puta papinho, é a mesma coisa, meu filho. É a mesma coisa. Não é o ambiente que está fazendo o burnout. É a cabeça das pessoas, ô Forbes. É a cabecinha das pessoas que está frágil, que está fragilizado. Aí eles põem aqui, ó. Profissionais relatam receio com relação ao futuro devido, argumentos da revista Forbes, instabilidade econômica e alta inflação que estamos vivendo. Meu filho, que alta inflação que estamos vivendo? Não conhece os anos 80, não? Não conhece o começo dos anos 90, não? Ah, dá licença, cara. Os caras querem atribuir burnout a fatores externos. Não é. É da cabecinha da pessoa e da alma. Isso é falta de Deus no coração. Isso é falta de Jesus Cristo. O que mais que tem, Ofelinha? Dá mais uma aqui. Isso. Quero compartilhar com vocês um negócio que eu vi ontem no Twitter, que eu achei engraçado, que é do perfil Faria Lima Elevator. Acho que muitos de vocês devem seguir. Deve ter no Twitter, deve ter no Instagram também. E o cara levantou uma questão aqui, que é simples e é legal. Quais são os piores restaurantes de São Paulo em termos de custo-benefício? E aí eu pergunto para você que está ouvindo, se você é de São Paulo ou da tua cidade, ou se veio para São Paulo em geral, quais são os piores restaurantes em termos de custo-benefício? E eu quero ler algumas das respostas, que eu achei interessante ver o que as pessoas entendem como um mau custo-benefício. Você vê que é um assunto importantíssimo, né? Para isso que o buffet existe. Você já pensou nos teus aí? Então vamos conferir, ó. Vou ler sem ordem específica, na ordem cronológica aqui. Primeira resposta, Coco bambu tem que estar na lista. Caro para comer 200 formas diferentes de catupiry com presunto e um pouquinho de camarão. Então eu já comecei discordando do primeiro. Eu não sei se eu tô indo na contramão. Tô, velho. Não sei vocês. Mas o coco bambu é caro? Cara, eu acho que eu comi lá duas vezes. Ah, eu não achei caro. Não achei normal, cara. Não sei se o cara vai comer sozinho, mas você vai com mais pessoas. Eu achei um preço normal. E aí fica esse negócio 200 folhas de catupiry. Cara, eu vi variedade até. Eu acho que isso aqui tem muito coisa de política também, hein? Vamos ver os outros, ó. Não sei se é considerado restaurante, mas o Graal precisa ser mencionado aqui. Já discordei também. Porra, o Graal é uma delícia, cara. Pô, tudo do Graal é bom, cara. Salgadinho é bom, o rango é bom, às vezes tem um peixe lá. É bom pra caramba. É óbvio que é mais caro. Como é que chama o rapaz? Gabriel. Ô, Gabriel, é óbvio que é mais caro porque você tá no meio da estrada, caralho. Você acha que você quer o quê? Que não tem um preço premium? Você tá no meio da estrada, é bom. Outro que fala aqui, ó, pobre Juan, mas o pior de longe é o Paris 6. O pobre Juan nunca comi, eu sei que ele é caro. E o Paris 6 eu comi uma vez e achei horroroso. Concordo aqui. Quer mais? Deixa eu mostrar mais respostas aqui. Vai, meu filho, ó. Se o número 1 não for Paris 6, ficarei surpreso. Concordo. Terraço Itália. Cara, Terraço Itália. Concordo animal com esse cara. Cara, o Terraço Itália é caríssimo. Se bobear, é o restaurante mais caro de São Paulo, porque tem aquela vista e tal. Comida, que nem o do buffet aqui, mediano, mas a galera vai, muito turista vai. O Cláudio, por exemplo, pediu a Carla em casamento no Terraço Itália. Naná. O que mais que tem aqui? Habib's, muito caro pelo que entrega. Porra, o cara não entendeu, velho. O cara não entendeu. O cara faz uma lista dos piores restaurantes, custo-benefício. O cara fala o Habib's, cara. Nada a ver, meu. O que mais que tem, ó? Dramático, lendo as respostas e tal. Rodeio. O Neto aqui levantou o rodeio. O rodeio eu concordo, hein? A churrascaria rodeio, cara, não é que ela é ruim, mas ela não tem nada demais. É cara pra um cacete e lota por causa do ponto que eles estão, a história e tal, mas eu concordo. Mal custo-benefício. O outro Rodrigo aqui falou NB Steak, tem que implorar pra passar carne. Aí o Alesão vai ficar bravo. Eu comi uma vez no NB Steak, lá em Campinas, com a lesão, com o rádio. O radinho, lembra? Fomos lá em Campinas? Comi com o rádio lá. Eu achei gostoso o NB Steak e não achei um mau custo-benefício. É caro, como churrascaria que é cara. O outro cara colocou o América. Meu Deus do céu, cara. O América é ótimo. Tô discordando animal da lista, ó. Aí veio outro, o Rancho Português. Rancho Português é gostoso também, meu filho. O que mais que tem aqui de resposta? Qualquer dinheiro no Nino Cutina é mal gasto. Ih, o Fernandinho vai ficar bravo. Eu nunca comi no Nino Cutina. É ruim? Me falam que é muito bom e não me parece ser caro. Qualquer um do Jacan. O restaurante de Jacan eu já vi que é bem caro mesmo. O outro aqui falou que o pior é o Madeiro. Discordo, porra. A galera tá muito pobre, cara. Pelo amor de Deus, mas é barato, mas é hambúrguer. Puta, o negócio é chato. Le Président do Jacan. Concordo, caríssimo. O outro botou aqui, Tatu Bola. Tatu Bola é bar, meu filho. Tatu Bola é barato. Cipó, não conheço Cipó. Paris 6, o pão de queijo do aeroporto de Congonhas. É caro mesmo. McDonald's, R$45 num combo, eles estão loucos. Mas é burro, né, cara? Mas esse aqui é burro. O cara que vai num Mac e paga R$45 no combo é um jumento. É só você ter o cupom lá que é R$29. O outro falou que o pior custo-benefício de São Paulo aqui é o Família Mantini. Postei e saí correndo. Cara, o Palinho Mantini, eu acho que você tem que incluir no benefício, tem o custo e tem o benefício, o charme, porra. O charme, a decoração, o lugar, a ruazinha. Não acho um custo-benefício ruim, não. O outro colocou aqui, Paris 6 e também qualquer um dentro do Italy. Eu nunca fui no Italy, mas deve ser caro. Rascal, o cara meteu o Rascal aqui, pô. Rascal não é caro. Quer dizer, o Rascal, ele não é caro se você considerar a refeição completa dele. Quanto tá o Rascal? Um 130 pau? 140 pau? Não sei. Outro colocou coco bambu. O outro põe aqui, fui há um mês no fogo de chão, saí decepcionada. Já foi melhor e o preço absurdamente caro. Ah, oh, mas não inventa, vai, meu. Como já disseram, rodeio e vou falar, pecorino. Imagina, pecorino é barato. Aí vem a outra, põe fazano. Pior custo-benefício de fazano. Nem foi no fazano, minha filha. É, não vem dar uma de... E aqui vem, temos um vencedor, o Paris 6, decoração cafona, pra... não precisa dar comentário, amigão, era só falar o nome aqui. Qualquer italiano, não sei o que lá, enfim, tá aqui um panorama. Tem um que falou aqui, ó, Di Paolo da Bandeirantes, enfio a faca pelo que entrega, eu não conheço esse Di Paolo. Mas acho legal ver a percepção das pessoas, em geral não concordei, hein? O que eu concordei aqui é Terraço Itália, é péssimo custo-benefício, Paris 6, eu achei ruim e caro, e o rodeio também não precisa ir, porque ele tá, você vai no barbacoa, que é muito mais gostoso. Chega de salada, ô Félia, ficamos falando de comida, já me deu fome, vamos para um primeiro prato quente, Félia, eu tô sem tempo, Félia, eu tô cheio de coisa para fazer, vamos acelerar aqui, o que nós temos de prato quente? Vamos começar com esse? Troféu Belpessi.
Troféu Belpessi.
Esse é o prêmio que damos para as meias verdades, que são muito piores do que fake news, e quem vai ganhar é a imprensa do mundo todo, no caso aqui, Folha de São Paulo, que dá conta do seguinte: polícia atira quase 96 vezes em homem negro durante a abordagem nos Estados Unidos. Veja vídeo. Aí vem aqui: policiais atiraram cerca de 96 vezes em um homem negro durante uma abordagem de trânsito na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. O caso aconteceu dia 21 de março, mas somente na terça-feira foram divulgadas as imagens da ação policial. Dexter Reed morreu no local. Segundo informações do gabinete não sei o que lá, teria atirado contra os policiais que então revidaram com quase 96 disparos. Cara, isso aqui é de uma canalice. Eu até... Cara, isso não devia ser nem Belpessi. Isso é canalice. Porque assim, vamos lá. Primeiro, o jeito que eles botam a manchete. Quando eu vi a manchete, polícia atira quase 96 vezes em homem negro. Eu já tô setado para falar, será? Será? Tudo bem, é verdade, o cara é um homem negro. Mas o jeito que eles colocam a manchete é para você achar que, assim, a polícia estava na rua e um homem negro saiu atirando. É óbvio que tem mais nisso. Aí, no jornal Washington Post, cara, eles colocaram a imagem, mesma coisa, polícia atira quase 100 vezes em homem negro. E a fotinho que colocaram era desse cara aqui, ó, Dexter Reed, na formatura da escola dele, sabe? Com o chapéuzinho de formando, com a mulher, com a esposa, com a mãe. Com a esposa não, né? Não sei, com a mãe, eu acho, a irmã e tal. Mas esse lance de botar o cara de bom moço, eu acho esquisito, né? Eu acho que não é comum a polícia atirar do nada, e fui investigar, mas não precisei investigar muito. É óbvio que tem uma razão. Esse cidadão aí, Dexter Reed, ele foi parado pela polícia. A polícia pediu para ele descer do carro, ele não queria descer. Ele começou a ficar meio exaltado, os policiais cercaram o carro. Ele pegou uma arma e atirou no policial, pô. E a hora que ele atirou, tomou fumo de todo mundo que estava em volta. É isso que aconteceu. O que é curioso aqui é que a Folha, cara, ela põe... Na mesma reportagem, ela põe na manchete: veja vídeo. Então, eu sugiro a você, Folha de São Paulo, veja o vídeo. Porque você colocou na reportagem aqui, teria atirado contra os policiais. Você vendo o vídeo, você vê claramente que o cara atira contra os policiais. Então, não é teria, meu. O cara atirou, você está vendo o vídeo. Mas, de novo, isso é muito pior que Belpessi. Isso é uma canalice. Porque eu não entendo isso, cara. A imprensa quer, ela quer esticar ao máximo a tensão racial, cara. Qual o objetivo disso? Qual que é o objetivo da imprensa? Querer e fazer deliberadamente atos para esticar ao máximo a tensão racial. Por que que eles fazem isso? Eu tenho uma explicação. É porque eles odeiam os países onde moram. Eles odeiam. Eles querem destruir os países. O que mais que tem aqui, Ofelinha? Vamos para mais um? Hipocrisia da semana.
Hipocrisia.
Notícia que saiu na Folha de São Paulo diz o seguinte, ó: Brasil se abstém de apoiar a missão que investiga a violação de direitos humanos no Irã. Olha que interessante. Então, na última quarta-feira, o Brasil se absteve de apoiar uma missão internacional lá que está investigando as violações de direitos humanos naquela repressão do Irã às manifestações por direitos das mulheres. Lembra que rolou lá as mulheres tirando o véu e tal? Os atos irromperam no país no Oriente Médio após a morte de Mahsa Amini em 2022. Falei bastante sobre esse tema. E aí vem aqui, ó: considerando que o Irã vai aumentar seus esforços para melhorar a situação dos direitos humanos no país, e baseado em um espírito de diálogo construtivo, o Brasil vai se abster. Olha que beleza, afirmou o embaixador brasileiro na ONU, Tovar, olha o nome do cara, Tovar, Tovar da Silva Nunes, no Conselho de Direitos Humanos. Diz o Tovar aqui, ó, encorajamos o Irã a continuar aumentando seu engajamento com mecanismos internacionais de direitos humanos em um espírito de cooperação e abertura. Porra, vai funcionar animal, cara. Votaram como o Brasil outros 14 países, como Bangladesh, Índia, África do Sul, Catar e Emirados Árabes. Apesar de 8 votos contrários, que incluem China, Cuba e Sudão, a resolução foi aprovada com o apoio de 24 nações. Argentina, Bélgica, Chile, Honduras, Malawi foram alguns dos países que votaram a favor. Além de estender por mais um ano essa missão internacional que investiga essas violações nos protestos, especialmente no que diz respeito a mulheres e crianças, a resolução também prorroga por um ano o mandato de um relator especial para essa situação de direitos humanos no Irã. Então você vê, cara, e a galera acredita, né, cara? Lembra o Lula subindo a rampa, né, com a Índia do lado, a mulher, a veinha, não, as mulheres, temos que preocupar. Na hora do vamos ver, amigão, na hora do vamos ver, que envolve política internacional, os caras ficam tudo amiguinho do Irã. Por quê? Porque o Irã agora está nos BRICS. Eles estão botaram, não botaram lá? O Irã dentro dos BRICS e tal. Então, matar mulher, normal. Bater em mulher, chicotear mulher, normal. Mas é lá no Irã, gente. Vamos respeitar e vamos confiar. Como disse o cara aqui, o Tovar. O Tovar, o nosso cara lá na ONU, falou assim, vamos encorajar o Irã a aumentar seu engajamento nos direitos humanos. Vai te catar, meu filho. Vocês são uns puta de uns hipócritas, cara. Depois vem falar dos outros negócios. Se é aqui no Brasil, qualquer coisinha que acontece, porra, machismo, misoginia. Agora, chicotear a mulher no Irã, normal. Vamos nos abster. Tá certo. Quem sabe o Irã, né? Bota a mão na cabeça e começa a melhorar. Tá certo. Vamos lá. O que mais? Já tô puto aqui. Pessoas que eu odeio. Vai.
Vocês vêm enchendo minha paciência, mas eu já aqui, né? Eu odeio você, mas eu já aqui, né?
E a pessoa que eu odeio essa semana se chama Ilan Fonseca de Souza. Você conhece o Ilan? Eu também não conhecia, mas vamos conhecer junto. Matéria do UOL, que diz o seguinte, ó. Depois de passar 352 horas ao volante e transportar 350 passageiros ao longo de 4 meses pelas ruas de Salvador, Ilan Fonseca de Souza reuniu material suficiente para concluir sua tese de doutorado sobre a chamada uberização, apresentada à Universidade Federal do Sul da Bahia. Olha que beleza, ó. Em entrevista exclusiva à coluna, Souza, que também é procurador do Ministério do Trabalho, conta que o objetivo central de sua pesquisa era investigar a subordinação dos motoristas aos aplicativos. Terrível, hein? Diz o cara aqui, ó. A empresa faz uso de uma série de prerrogativas típicas de um poder patronal, mas fica o tempo todo falando em empreendedorismo. O trabalhador se sente autônomo, mas trabalha 12, 14, 16 horas por dia, afirma. Transformado num livro chamado Dirigindo Uber, recém-publicado pela editora Juruá, o estudo pula os muros do meio acadêmico em uma época decisiva, enquanto o STF discute a existência do vínculo empregatício entre trabalhadores e plataformas, o governo federal tenta aprovar no Congresso Nacional aquela lei, né? Projeto de lei para regulamentar. Aí diz o Ilan aqui, ó, no momento em que tinha a oportunidade de trazer dignidade aos trabalhadores, o governo parece que conciliou com as plataformas para não comprar briga com ninguém. Disse o Ilan aqui, ó. Eu dirigi, diz ele aqui, ó. Perguntou, quanto tempo o senhor dirigiu? Eu dirigi de 1º de dezembro de 2021 a 30 de março de 2022. Eu dirigi, em média, 3 horas por dia, geralmente pela manhã, e à tarde eu reservava para fazer a redação de tese. Porra, puta tese, hein? Animal a tese dele. Em alguns momentos eu extrapolava essa jornada justamente para testar o aplicativo para ver se o bloqueio de 12 horas funcionava. Às vezes, eu criava metas para ver se era possível a pessoa faturar R$300 num dia. Foi um total de 352 horas ao volante e 350 passageiros. Cara, eu não vou ler o resto, porque vocês já entenderam. O cara dirigiu 350 horas. Não é nada. O cara fez 350 viagens. A gente pega qualquer Uber, imagina, nunca vi um Uber com menos de 1000 viagens. E o cara se sente apto a escrever uma tese sobre... Tese de doutorado financiado com o nosso dinheiro, né? Porque nós que estamos pagando. O cara acha que isso é uma tese, cara. Não só tese. Tese e livro. Então o cara faz a tese, escreve o livro publicado e ainda tem reportagem no UOL. Pra você ver como é bom ser da turminha, né? Como é gostoso ser na turminha. O cara faz 350 viagens e se sente apto a cagar esse monte de regra. Como se os outros milhões de motoristas fossem tudo burro. Os caras são tudo burro. Inteligente é você, Ilan. Você rapidinho se ligou que é uma exploração. Os outros que dirigem são tudo burro. Você que é um gênio. Tá louco. Que mais? Vamos balancear, Ofélia. Corre, Ofélia. Tô com pressa hoje. Vamos balancear? Vamos com pessoas que eu adoro. Ó, vou falar pra vocês, presença inusitada no Pessoas que eu Adoro, mas eu tenho que ser justo aqui. Pessoa que eu adoro essa semana se chama Marilis Pereira Jorge, não sei se vocês conhecem, é jornalista da Folha e tal, super antibolsonarista, é uma pessoa da turma, sempre foi da turma, mas essa semana ela merece, porque ela fez uma coluna, faço questão de ler pra compartilhar com vocês, que diz o seguinte, cadê as feministas? Esse é o título da Marilis dessa semana, cadê as feministas? Diz ela aqui, ó. Não é exagero dizer que se um filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse sido acusado de assédio ou de qualquer tipo de violência, a internet teria parado. Era texto de feminista de portal, de feminista do Twitter, do TikTok, parlamentares de esquerda estariam na tribuna da Câmara falando sobre como o bolsonarismo é machista, misógino, tóxico, violento. E é mesmo. Não há nenhum motivo para achar o contrário. O que tivemos agora sobre a acusação de violência que pesa contra Luiz Cláudio, filho do presidente Lula, foi um vácuo de posicionamentos. A reticência constrangedora deixada é usada pela extrema-direita para manipular a narrativa. Lamento ver feministas em cima do muro para proteger homens por razões políticas. Lamento, sobretudo, que deem de bandeja motivos para que os verdadeiros propósitos do feminismo sejam questionados. Cadê as feministas? Marilis está perguntando. Cadê as feministas? É uma cobrança justa, ainda que seja apenas política. De um lado, adversários do presidente nas redes sociais exigem que se façam manifestações das feministas. Do outro, a resposta também é movida pela mesma razão. O mais completo silêncio por parte das ativistas, de artistas, de parlamentares e do próprio governo. Todo mundo errado nessa história. Essa direita espalhafatosa está pouco se lixando para a denúncia. Não está nem um pouco preocupada com a vítima ou com as estatísticas sobre violência. Mas estão erradas as feministas que se calam. Os artistas que sumiram na hora de mostrar que é para valer o mexeu com uma, mexeu com todas. Os parlamentares de esquerda que tratam o assunto como se fosse seu monopólio, mas que desaparecem quando as críticas respingam em aliados políticos. O filho do presidente Lula, Luiz Cláudio, foi acusado de violência física, moral e psicológica pela ex-mulher, que registrou um boletim de ocorrência. A Justiça de São Paulo aceitou um pedido de medida protetiva, o que significa que Luiz Cláudio está proibido de ficar a menos de 200 metros da mulher, né? E ele deve sair da casa onde moram juntos. Ele também não pode contatar a ex-companheira por telefone e redes sociais ou frequentar os locais de trabalho e estudo dela. A defesa diz que a denúncia é inverídica e fantasiosa. Ele tem todo o direito a se defender. Isso está garantido pela Constituição. Agora, o episódio poderia ser um exemplo para discutir como a violência contra a mulher é uma endemia no país. Deveria ser uma pauta sem ideologia, um compromisso de toda a sociedade de abraçar políticas que melhorem a condição do Brasil nas estatísticas. No entanto, a primeira regra do feminismo sobre questões de violência está sendo desrespeitada. A vítima não tem sempre a razão? Interrogação. Acolher, ouvir e dar voz é o que deve ser feito. No episódio do filho do Lula, o que não faltam são alegações de que houve todo tipo de violência física, moral e psicológica. Natália Skincariol contou à polícia que chegou a ser agredida fisicamente com uma cotovelada na barriga durante uma briga. Ela disse que violência verbal, psicológica e moral se intensificaram ao longo do tempo e que ficou afastada do trabalho por um mês devido a um trauma causado pelas agressões e chegou a ser hospitalizada com crise de ansiedade. Teria sido chamado de doente mental, vagabunda e louca. Pois é, homem não consegue nem ser criativo na hora de agredir uma mulher. Natália também disse que o Luiz Cláudio, filho do Lula, alegou ser filho do presidente e que tinha influência para se safar das acusações e que o pai o defenderia. Ele teria dito: ninguém vai acreditar em você, eu tenho poder e você não tem nada. Olha só, hein? Se não pelas acusações de violência, isso já seria suficiente para que Lula se manifestasse, deixando clara a posição de não interferir para que sejam apuradas as denúncias contra seu filho. O presidente perde a oportunidade de mostrar o seu comprometimento com todas as mulheres do país e se colocar fortemente como um aliado dessa causa. É bastante revelador que Janja não tenha se pronunciado. Lamento muito o silêncio de colegas feministas nesse episódio, em especial parlamentares. O feminismo não é um clube em que as associadas firmam um pacto de defender só as pessoas que gostam. O feminismo é um movimento social que luta por interesses coletivos, ao menos é como deveria ser. Espero que as denúncias sejam investigadas e, se houver culpado, que seja punido. Pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser jogador de futebol, de truco, pode ser filho da rainha, filho do presidente. Não dá para ficar em cima do muro. Vou falar, ô Marilis, parabéns. Raridade, hein? Raridade alguém da... E a Marilis é super da turma, hein? Ela é super da turma. Ela levanta... E o mais engraçado, cara, é que aí você vai nos comentários da Folha, um puta de um silêncio. Silêncio total. O Lula falou alguma coisa. Você sabe que eu não sigo mais, né? Pois vocês me falam. Janja falou alguma coisa. É porque a Marilis, tadinha. Eu fico feliz que ela escreveu, mas é que ela não entendeu. Eu já falei mil vezes. Todas essas pautas, feminismo, racismo, transfobia, LGBTfobia, né? Isso tudo é uma máscara e o que está por trás é socialismo barra comunismo. O que está por trás, ela acha que é um negócio das mulheres. O Marilis, não é, cara. O que está por trás é promoção de socialismo. O lance do feminismo é só a máscara. Mas, de qualquer forma, parabéns, adorei você essa semana. O que mais que temos aqui, Ofelinha? Eu já estou querendo acelerar. Vamos fechar bem, então? Vamos com não temos mais problemas. Pô, hoje estamos muito internacional, né? Mais uma da ONU, coluna da Mônica Bergamo, da Folha, que dá conta do seguinte, ó. Conselho de Direitos Humanos aciona a ONU por aumento de movimentos neonazistas no Brasil. Olha que coisa, cara. O Conselho Nacional de Direitos Humanos, órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, é do Silvio Almeida? Não sei se é do Silvio Almeida. Acionou a ONU para fazer um alerta sobre o aumento de movimentos neonazistas no Brasil. E eu lembro que aumentou, lembra? Que fizeram com o estilete na menina, a suástica, lembra? Que picharam nos banheiros públicos, aquela suástica ao contrário. Porra, aumentou pra caramba. Então esse conselho diz que existe, abre aspas, um alarmante cenário de crescimento desses grupos, com o aumento do discurso de ódio, especialmente direcionado às mulheres, à população negra e à população LGBT. Caralho, cara, tá foda, hein? Porra, não sabia. O objetivo do informe é conseguir que a situação do Brasil seja incluída num relatório sobre formas contemporâneas de racismo que está sendo elaborado pela ONU. O documento será apresentado na 56ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que vai rolar agora em junho e julho. O texto cita uma série de casos em Santa Catarina, incluindo um grupo que vendia artefatos nazis. Devia incluir aí também os telhados, né? Lembra que tinha os telhados nazistas? aquela jornalista da Folha desvendou para a gente, né? Os telhados nazistas. O documento apresenta um estudo realizado pela antropóloga e especialista no tema Adriana Dias, que morreu em 2023, mostrou que Blumenau, uma cidade de 365 mil habitantes, tem 63 células neonazistas. E a capital paulista tem 96. Ganhamos. São Paulo ganhou de Blumenau. O conselho aí irá enviar uma comitiva a Santa Catarina na quarta-feira. A missão fará oitivas com possíveis vítimas, autoridades e especialistas. O roteiro deve incluir Blumenau e Floripa. Pô, é um bom roteiro, hein? Hein, Ofelinha? É um bom roteiro, hein, cara? Porra, vambora. O relatório final da viagem vai ser enviado à ONU. Ou seja, é uma maravilha, né, cara? O problema do Brasil, eu tô descobrindo, e isso é o ministério do senhor Silvio Almeida, ouvinto aqui do podcast, o filósofo Silvio Almeida. Tá claro que o problema do Brasil não é miséria. Não é... Lembra os 33 milhões de brasileiros passando fome? Lembra? Sumiram, né? Esses aí desapareceram. Segundo o Ministério e o Conselho, eles vão pegar o nosso dinheiro, eles vão até Blumenau e Floripa para montar um relatório falando para a ONU do grande problema que temos no Brasil. Grupos neonazistas. Realmente é uma sensação, cara. É uma loucura. Você sai na rua, artefatos, puta de um problema. Mas vou falar, se esse é o problema, eu fico feliz, porque realmente não temos mais problema e chega de prato quente. É acelerado mesmo, cara. Tem uma reunião já já. Então, Tony, obrigado pela sua companhia mais essa semana. Aproveito também para mandar beijos e abraços para os membros, membras e membres não binários do nosso Petit Comitê, que é a área premium, é a área que financia toda essa superestrutura, todo esse estúdio. Muito obrigado pelo apoio de vocês e vamos seguir então para as nossas sobremesas, começando com as dicas culturais.
Nós vamos dar dicas.
Hoje duas dicas para vocês, um filme e uma docu-série. Eu vou começar com o filme, na verdade. Não deveria nem contar muito como dica, porque é um dos... Foi indicado ao Oscar, não é nenhuma novidade e tal. Eu só resolvi colocar aqui como dica, porque todo mundo que eu conheço, que assistiu, não gostou muito desse filme, mas eu gostei. Então, como eu gostei, eu quero fazer um contraponto à opinião massiva de que o filme é chato. E o filme é o Zona de Interesse. Vocês assistiram esse filme? Então, eu vou dar a sinopse do filme. O Zona de Interesse é um filme, é rápido o filme, né, cara? Acho que ele tem mais ou menos uma hora e meia, alguma coisa assim. E ele trata de uma casa que é vizinha ao campo de concentração lá de Auschwitz, que é a casa justamente do chefão lá de Auschwitz. E ele mora lá com a família dele, com a empregada, com a turma toda lá. E o tchan do filme é que você contrasta a vida cotidiana da casa com os problemas cotidianos de qualquer casa, né, das nossas casas, com o cenário, o background é justamente onde estão morrendo milhares e milhares de judeus ali, milhares e milhares de seres humanos ali. Então esse é o tchan do filme. Então já me atraiu o filme pela temática, eu me interesso bastante pela temática. Só que aí pessoas que eu confio bastante falaram assim, puta, achei chato. Fui assistir do mesmo jeito. E eu vou falar, não me arrependi. Eu gostei do filme. Então eu vou falar para vocês. Eu gostei de Zona de Interesse e, de repente, você pode gostar. Eu vou só dar uma recomendação para vocês. Para assistir esse filme, não dá para você ficar interrompendo. Para você pegar o celular, ver um negocinho, para, vai. O modo de consumo desse filme, você tem que sentar, separa uma hora e meia, e assiste, cara, e assiste, porque o que eu gostei do filme é você realmente entrar na vibe do negócio e perceber a loucura que é, né? Como que o ser humano pode funcionar desse jeito, cara? Como é que você consegue ter preocupações mundanas e preocupações do dia a dia, sendo que um negócio horroroso está acontecendo a metros de você? E o legal, eu não quero dar nenhum spoiler, mas quando você termina de ver o filme, a minha conclusão, é óbvio que eu não estou querendo equiparar nada, né? É óbvio. Mas é muito louco como o ser humano tem essa capacidade de normalizar as coisas na cabeça para a gente conseguir viver. Ninguém aqui é nazista, né? Apesar da preocupação do ministério lá dos grupos neonazistas, ninguém é nazista. Mas é fato que existem um monte de problemas e tragédias rolando nesse exato momento e nós estamos aqui, você está ouvindo o buffet, entendeu? Eu estou fazendo o buffet e você está ouvindo o buffet aí, enquanto está morrendo um monte de gente de várias razões horrorosas. Mas a gente é assim, o ser humano é assim, e essa é a mensagem que eu peguei do filme. Eu achei o filme na medida, Achei muito bem feito, a direção é bem feita, mas de novo, senta e assiste, entra na onda do filme e depois você me conta se você gostou ou não. Olhei no Rotten Tomatoes aqui, Zona de Interesse, inclusive, não avisei, Zona de Interesse está disponível no Prime Video, pode ver lá. Rotten Tomatoes, críticos 93%, público 78%, mau sinal, hein? Quando tem essa queda aqui, mau sinal. Eu dou nota 90, 92, eu vou dar 92 para esse filme, hein? Vamos ver se alguém vai gostar também. Recomendo. Outra recomendação, outra dica que eu tenho aqui, mas essa era barbada, é uma docu-série que está no Globoplay sobre Sullivan e Massadas. O nome é Sullivan e Massadas, Retratos e Canções. Eu falo que é barbada porque eu já fiz um episódio, não sei se vocês lembram, mas uns 3 anos atrás, eu acho, eu fiz um episódio inteiro homenageando Sullivan e Massadas. Boa, os grandes hitmakers aqui dos anos 80, 90. Eu sou fã dos caras. Eu acho as músicas dele muito foda. E finalmente fizeram, né, um documentário. É um documentário, acho que são meia dúzia de episódios lá de meia hora, contando como é que eles surgiram, como que eles compunham, mostrando o sucesso todos. E óbvio que eu fui assistir e vi de uma vez só. Tá? É docu-série, mas eu vi de uma vez só. Então, se você já conhece a obra de Sullivan e Massadas, você vai curtir. Se você não conhece muito bem e você é rebelde e não ouviu o meu episódio, você vai se surpreender, porque tem uma porrada de músicas que a galera não sabe que as músicas são deles. Os caras são foda, cara. Os caras são muito bons. E uma coisa que eu acho muito legal na arte é quando o cara faz arte com briefing. Não é fácil, cara. O cara vira, o Boni vira pra você e fala, ó, a gente vai ter uma novela, é assim, 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 eu preciso da música tema. E os caras vão lá em uma noite e fazem, cara. Eu acho uma puta habilidade isso, e isso mostra bastante nesse documentário. Queixas que eu tenho, tem algumas queixas sobre o documentário, só pra não falar. Primeiro, tem um jornalista lá que escolheram, chato, hein? Puta cara chato, o cara não é desenrolado, o cara não tem carisma nenhum, não sei por que escolheram esse jornalista que é chato. E a outra queixa que eu tenho é que isso já eu tenho notado que é comum em documentários Globoplay, cara. Os caras repetem muita imagem, cara. Puta, você vê os documentários top, não tem isso, cara. Os caras repetem pra cacete, cara. A mesma imagem aparece umas 4, 5 vezes no documentário. Trechos, são os mesmos trechos. Mesmas fotos. Pô, parece a Record, cara. Aquele domingo espetacular da Record é tudo assim. As reportagens é tudo repetido. E nesses documentários Globoplay, igual. Não só as imagens, mas trechos de música, cara. Os caras têm um puta repertório, eles repetem, repetem. Mas assim, mesmo assim, gostei muito, recomendo a vocês, repito aqui, Sullivan e Massadas, Retratos e Canções, docu-série Globoplay, obviamente não tem Rotten Tomatoes, eu vou dar nota 85, porque a produção é mais ou menos, mas as músicas são muito boas, cara. E por falar em música, dicas dadas, vamos pro quadro que é sensação, hein? Sucesso total, o quadro que poderia chamar Músicas do Pitão, mas se chama A Número 1.
Pensou cerveja, pediu Brahma, A Número 1.
E é nesse quadro que eu, tiozinho, e vocês, tiozinhos e tiazinhas, vamos nos atualizar. Nos sucessos do Brasil, a gente está por Forex, Pitão está por dentro, Pitão manja. Mas eu quero saber também. Vamos ver qual é a música número 1 do Brasil nesse momento, segundo o Spotify. Nesse momento, em primeiro lugar, está a música da semana passada, Aquariano Nato. Né, pô? Sensacional, belíssima canção, Aquariano Nato. Então vamos ver a número 2, a gente já aprendeu Aquariano Nato. A número 2 se chama MTG Quero Te Encontrar, DJ JZ, Humberto e Ronaldo. Essa é a música. Vou colocar pra vocês, bora.
Chegar mais perto, vai, quero te encontrar. Quero saber onde você está. Chegar mais perto, vai, quero te encontrar. Quero saber onde você está. Chegar mais perto, vai, quero te ouvir falar. Falar de amor pra quem não sabe amar. Não quero mais saber de nada. Temendo te deixar e fugir na hora errada. Mas se quer amor,
se quer amor,
tá a fim de um romance, compra livre. Se quer felicidade, vem viver de tudo.
quero te encontrar. Quero saber onde você está. Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar. Falar de amor pra quem não sabe amar. Não quero mais.
Bom, você vê um negócio, cara, uma letra elaborada. Enquanto eu botei aqui, o DJ colocou a música, eu tava buscando a letra. Queria ler, não tem na internet. Não sei se é um lançamento. Deixa eu ver se é isso aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Chega mais perto, vai, quero te encontrar. Quero saber onde você está. Chega mais perto, vai, quero te encontrar. Quero saber onde você está. Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar. Falar de amor para quem não sabe amar. Não quero mais saber de nada, nem mesmo te deixar e fugir na hora errada. Mas se quer amor, uou, uou. Tá afim de um romance? Compra um livro. Se quer felicidade, vem me ver de novo. Mas se quer amor, uou, uou. Cara, maravilhosa, hein? E a melodia? Né? E a melodia? Que os instrumentos, os arranjos. O arranjo da música, sensacional. Então tá aí, conhecemos aí. Parabéns, Pitão. Parabéns, a música do momento, a número 2 do Brasil, MTG, Quero Te Encontrar, DJ JZ. Espetacular, já estamos educados e agora sim pode chamar a criançada. Aumenta o volume que vai começar o Que Porra É Essa?
Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa?
E na semana passada, Lucas Fiore nos desafiou com esse áudio aqui, vou repeti-lo agora. Ouve aí.
Judges ready. Jumpers ready. Set.
Tá aí, esse foi o som da semana passada, Lucas Fiore nos desafiou e as pessoas mandaram cartas. As pessoas mandaram cartas respondendo que porra é essa, vou começar com a cartinha que chegou aqui, de Marcos Sketch. Falou, ó, que porra é essa dessa semana é o chinês Shen Xiaolin, que em junho de 2023 quebrou o recorde de maior quantidade de pulos por segundo, fazendo nada menos que 228 saltos em 30 segundos no Campeonato Mundial de Oslo. A cena é fantástica, vale a pena procurar porque parece uma máquina. E tem outra categoria onde ele faz 1.144 saltos em 3 minutos. É bizarro. Ganhei! O Sketch falou, ganhei. Duvido acertarem. Mandou um emoji até. Duvido. Será que mais alguém... Acertou, Sketch. É isso mesmo. É um negócio incrível, né, cara? Vocês viram o vídeo do cara fazendo... O recorde mundial de... Cara, parece mentira o negócio, cara. Porra, é muito rápido, cara. Puta de um louco. Você acertou. Será que alguém... Você falou, Sketch. Duvido acertarem. Vamos ver. Outras cartas. O Fábio mandou. É o áudio do Oriental batendo o recorde mundial de pular corda. Fácil. Paulo Kanashiro. Essa semana tá fácil. Aqui no Japão as crianças têm que pular corda desde quando estão na creche. Tipo 4 anos de idade. Elas têm que pular uma determinada quantidade de saltos num tempo mínimo. Eles fazem isso com as contas também. Esse som eu estou familiarizado. Para não ficar enchendo linguiça, prefere a resposta curta? É o som de pular de corda. Ou ele põe aqui. É o som de um jovem chinês quebrando o recorde mundial de pular corda em uma competição em Xangai. Com a sua blusa laranja e o seu shortinho preto básico. Pula como se não houvesse amanhã. Só um complemento, são 228 saltos em 30 segundos... Poderia descrever até o lugar, o piso e tal, mas preciso me adaptar às regras. É verdade. O Paulo Kanashiro, fico feliz de você se adaptar às regras. Já expliquei. É o que o Lucas Fiore tem dificuldade de entender. Quando tem alguns que eu falo de precisão, é para saber se a pessoa sabe do que tá, que porra é essa. O importante da precisão é simplesmente saber se você sabe que porra é essa. O Fábio, por exemplo, falou, é o áudio do Oriental batendo recorde mundial. Acertou, cara. É só isso, eu preciso saber se você sabe que porra é essa. Fábio sabe, Paulo Kanashiro sabe. O Paulino mandou aqui, ó, é o chinês batendo recorde mundial de pular corda em 30 segundos. O Hélio mandou, vídeo de um oriental batendo recorde de pular corda. O Alesão falou, Vou acertar de novo. É simplesmente competição de pular corda. Um chinês pulou 228 vezes. O Matheus falou, o barulho são os pés do garotinho pulando corda intensamente rápido. Inclusive, você vê o vídeo da hérnia de disco sofrendo. Se você não tem hérnia de disco, você contrai, só assistir. Cuidado. O Grisa falou, competição de pular corda. O Marcelo Rovella falou, o que porra é essa dessa semana consiste no próprio Lucas Fiore realizando uma tentativa de bater o recorde de um chinês pulando corda. A tentativa foi realizada nas dependências do saguão principal do Hospital das Clínicas da USP e o barulho repetitivo são decorrentes de inúmeros saltos com calçado de sapateado especial. Se houver dúvidas, posso divulgar o vídeo que eu mesmo filmei. Saudações. O Felipe Agüera é um jovem chinês batendo o recorde mundial de pular corda. Um abraço. Parabéns pelo... Obrigado, Felipe. Então você vê, o sketch, vou te falar. Você errou feio aqui, hein? O sketch foi o primeiro a mandar. Falou, duvido acertar. Acho que nunca teve um que porra essa com tantos acertadores. Então eu vou fazer o sorteio. Sketch é o número 1. Todo mundo acertou. Fábio é o número 2. Paulo Canachiro é o número 3. Paulino é o número 4. Hélio é o número 5. Alesão é o número 6. Matheus é o número 7. O Grisa é o número 8. O Marcelo Rovella, ele fez uma graça. E ele falou que é Lucas Fiore tentando bater o recorde do chinês. Mas o que vale aqui é o espírito. E eu sei que o Marcelo Rovella sabe a resposta. Então, Marcelo é o número 9. Felipe Agüero é o número 10. Vamos jogar aqui no sorteador.com.br. Vamos ver. Vai, meu filho. As propagandas entrando aqui. Beleza. Vamos rodar a roleta. E quem ganhou é o número 5. Quem era o número 5 mesmo? Hélio! Hélio, parabéns, você é o grande vencedor do Que Porra É Essa? Essa semana, já sabe, é o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que consiste em mandar um áudio falando o que você quiser, que eu coloco na semana que vem. Parabéns, Hélio, e parabéns a todos, né? Todo mundo matou essa, e na semana passada quem ganhou foi a Lesão. Alexandre Bonfá ganhou e exerceu o seu direito, mandou o seu áudio, vamos ouvir. Fala aí, Lesão.
Bom, tô aqui para exercer o meu direito ao prêmio mais cobiçado da podosfera mundial e, quiçá, intergaláctica, né? Estou aqui mandando o meu áudio, que provavelmente vai ter mais de um minuto, que essa regra já caiu faz tempo. E já queria começar agradecendo ao Beto, né, por não ter desistido do Que Porra É Essa. Eu acho muito divertido o quadro, acho que está no DNA do Dono da Verdade, está desde o começo, não poderia ter acabado. E o Que Porra É Essa? É muito divertido. Cada vez que alguém faz um gracejo com o meu nome na resposta, eu me divirto muito. E nesse último que eu acertei agora, acabou me trazendo o Suno. O qual me trouxe horas de diversão. Então, se alguém não foi no suno.ai, eu recomendo muito entrar aí e brincar com essa ferramenta para criar suas musiquinhas. Cara, é sensacional. Agradeço também ao Sketch, que trouxe ao mundo. Já conhecia outras ferramentas de som, mas essa é foda. E o que eu costumo dizer sobre AI é isso, né? Tá começando só. Essa é só a cabecinha, galera. Imagina daqui a 5 anos como é que vai estar rolando essas coisas. Bom, o segundo ponto que eu quero trazer aqui, muito, não menos importante, é agradecer também Lucas Fiore, né? Esse nosso personagem. Eu diria praticamente o Woody Allen do Dono da Verdade. Que fica aí reclamando de mudança de regra no Que Porra É Essa, se faz de uma pessoa com zero espírito esportivo, mas eu tenho certeza que no final das contas é só um personagem. Ele realmente não se incomoda com as mudanças de regra. Agradeço para ele por fazer todo esse esforço artístico em prol aí da nossa comunidade Petit Comité. Estou realmente muito, muito, muito feliz com isso. E o terceiro ponto, fui tomar um gole d'água, viu, Beto? Desculpa ter trocado o áudio, tinha mandado em 2 áudios diferentes, mas fui tomar aquele copinho d'água. Eu queria convidar a todo mundo do Petit Comité, dos ouvintes do Dono da Verdade, que não escutam o Derivado Cast, que é um erro absurdo, né? Todo mundo estaria, deveria estar lá, não só ouvindo, mas assistindo o Derivado Cast no YouTube. era que teremos um evento no final do ano, que é o Derivado Fest. Então, o Derivado Fest vai acontecer no dia 3 de dezembro, num pub, provavelmente num pub, né? Ainda não está fechado, mas tudo indica que será num pub em Pinheiros. Então, logo menos, eu mandarei lá do nosso grupo, o nosso grupo do Petit Comitê, um link para que vocês façam as suas inscrições e as suas reservas. Vai ser caro? É lógico que vai ser caro. Como diz o Beto, eu não gosto de nada que seja barato. Mas conto com a presença de todos. Beto, ó, mais uma vez um beijão para você. Você sabe que você mora no meu coração. E, cara, acabar o Dono da Verdade seria acabar com um dos grandes prazeres da minha vida. Por isso, continue sempre. Falou, galera! Saudade de todo mundo.
Boa, Lesão. Boa. Você vê, o Lesão é profissional, né, cara? Ele é um profissional da comunicação. Muito bem lembrado o Suno, agradeceu o sketch, muito pertinente a menção a Lucas Fiore, que ele faz esse personagem, então a gente sabe, ele fala no privado comigo, que é só de zoeira. Agora, eu tenho um comentário a fazer sobre Derivado Cast, também acho que as pessoas deveriam ver o Derivado Cast, ainda que não me convidaram essa semana, né? É interessante isso, porque eu falo para assistir o Derivado Cast, essa semana o Michel não tava, eu achei que iam me convidar, nada, né? Botaram o X manteiga lá. De novo. Então eu não sei porque, eu sou trouxa, né? Naná. Eu sou naná de recomendar o Derivado Cast, porque eles cagam, nunca me chamaram lá. Fora isso, eu tenho que falar, Lesão, é impressionante como vocês copiam o Dono da Verdade. Isso tem que ser dito. Porque já começou que eu fiz o Petit Comitê, aí passou um tempo, eles fizeram lá o board do Derivado Cast. Copiaram o animal. Né? Já até você sabe, Lesão, copiaram. Aí eu fiz o churrasco de fim de ano do Dono da Verdade, agora bolaram o Derivado Fest. Você vê como é que são as coisas? Eu não fico bravo, eu fico lisonjeado. É uma forma de homenagem, né? Eu vou interpretar como uma forma de homenagem e quero estar lá, Lesão. Quero estar lá. Então, dito isso, agora aquele negócio. Tira o acelerador, aumenta o volume, presta atenção e depois me fala... Que porra é essa? E aí, hein? E aí, você sabe a resposta, manda pra cá. Se não sabe, manda o seu chute. Se quiser, comenta e fica no vácuo. Se quiser convidar pessoas legais, só pessoas legais, pode convidar. E se quiser denunciar, joinha pra baixo, botar uma estrelinha. Estamos no youtube.com/odonodaverdade, também no Twitter, _odonodaverdade, e também nos melhores streamings do ramo. E essa semana, vou falar pra vocês, eu peguei um disco... da Bete Carvalho para ouvir, acho que o disco é de 76 ou 78, mas que samba sensacional, né, cara? Puta, Bete Carvalho é muito bom, cara, é muito bom. É o disco inteiro bom, o disco inteiro da mulher, e a voz dela é boa, e você vê a musicalidade, cara, que coisa bem produzida, parabéns ao engenheiro de som da Bete Carvalho. Então eu fiquei a semana inteira ouvindo Bete Carvalho e vou finalizar com ela, não vou botar do disco, eu vou botar uma ao vivo aqui. Eu separei uma ao vivo, que é um pupurri de Bete Carvalho com quem mais aqui? Acho que é o Zeca Pagodinho que tá com ela aqui, que tem Camarão que Dorme Onda Leva, tem Dor de Amor, tem um monte de coisa boa. Então vou fechar com o Bete Carvalho pra dar aquele up, certo? Então um beijo pra todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem e deixo vocês com Bete Carvalho, Zeca Pagodinho e um monte de sucesso. Beijo.
Não pense que meu coração é de papel.
Não brinque,
o meu interior.
Camarão que dorme,
a onda leva.
Hoje é dia da caça, amanhã do caçador.
Camarão que dorme,
a onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador.
Não pense que meu coração é de papel. Mas não brinque.
Quero que nosso amor acabe assim.
coração quando o homem é sempre amigo.
Só não faça gato e sapato de mim, pois aquele que dá pão também dá cachimbo. Só não faça gato e sapato de mim, pois aquele que dá pão também dá. Não pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel. Mas não brigue,
não brigue tão com ele. Veja meu sentimento com desdém. Enquanto bem existir o mal tem cura. Vai, madrinha, vai.
A pedra é muito forte, mas tem um porém. Meu bem, a água tanto bate até que fura. A pedra é muito forte, mas tem um porém. Meu bem, a água tanto bate até que fura.
Não pense que meu coração,
não pense que meu coração. Olha a palma da mão. É de Madureira, é de Madureira, São José. 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 É de Madureira, São José. São José,
proteja essa serrinha. Que felicidade minha é poder te contemplar. Tua capela é tão bela e feito morro. E quem te pede socorro não é só quem vive lá, vai.
Quem te agradece por ser tão bem assistido e ter sempre conseguido tantas glórias a teus pés.
Quem sobe no morro
carregando lata d'água, salto e se esquece a mágoa, faz o samba brincadeira. E de onde é? É de Madureira, São José. É de Madureira, 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 é de Madureira, São José. É de Madureira,
é de Madureira, oi, São José.
É de Madureira.
A Madureira tem.
Ai, como dói a dor, como dói a dor de amar.
Que se encantou,
sabe o quê?
Sabe o que é chorar?
Esse mundo não tem professor, vai matéria do amor ensinar. Então vou se esforçar tanto, dois de amor é difícil curar.
Ai como dói,
ai como dói, como dói a dor de amar. Sabe o que, Zé?
Sabe o que é chorar?
Esse mundo não tem professor,
vai matéria do amor ensinar.
E nem tampouco se conta, doutor. Chico preto, malandro, veneno, agora é sereno, vive de paixão.
Sorte dele
ser correspondido, é bem sucedido. O contrário foi o mesmo Chico, tão velho e tão rico, dono da razão. Cavaleiro sem poder financeiro, pois não há dinheiro que compra emoção.
Ele que viaja de saber, mas ela jangada em embarcação.
E saiu, mas se calhou, não chegou a alto mar. Mas o sonho naufragou, hoje amor é difícil curar.
Mas o sonho naufragou,
hoje amor é difícil curar.
Ai como dói,
ai como dói,
dói a dor,
dói a dor,
dói a dor.
De amar, sabe o quê? Esse mundo não tem professor,
na matéria de amor
e nem tão pouco se conta, doutor.
Hoje amor é difícil.
Diz, é uma dor sem remédio para aliviar.
Sofrer, mas não vou me acabar.
Vai
só perdendo o amor pra valorizar.
Hoje amor é difícil.
Por isso que eu digo, digo, começa a fumar.
Olha que nesse partido eu cheguei pra versar.
Cheguei no calecão e vim lá de Irajá.
Só com novo amor pra cicatrizar.
Tá de barriga cheia comendo papá.
É que o pagode bonito até o sol. Joga o jogo do amor pra perder ou ganhar.
Hoje amor é difícil curar.
Ai como dói,
ai como dói a dor.
Sabe o que é chorar. Esse mundo não tem professor.
A matéria do amor ensina.
E nem tão pouco se conta.
Vem com a gente!
Alô, Wagner!
Vem com a gente!